programa Edson.
Fala, galera do Edson, como é que vocês estão? Preparados para mais um mês? Mais um mês do ano. Esse ano tá passando rápido, hein? Já estamos em maio, cara. Como tá passando rápido? E não é. Dizem que ano par normalmente não é tão bom. Não sei da onde que tiraram isso, mas eu tô achando ele muito rápido, cara. Muita encrenca, muita picuinha, muita situação bem chata acontecendo em tudo quanto é coisa, tudo quanto é coisa. Todos os níveis e desníveis sociais, a gente tá vendo situações estranhas, cara. Muito estranho, muito estranho. É falta de compromisso de fornecedor, falta de compromisso de cliente, falta de compromisso de profissionais que deveriam ser mais dedicados ao seu trabalho. É, não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Não tá fácil, não. Aí não adianta ficar botando culpa em governo, não adianta ficar botando culpa nos outros. É, pô, faz sua parte, caralho. É, faz sua parte. É, se todo mundo fizer um pouquinho, acho que a gente estaria menos impactado. Esse que é o problema maior. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa onde estejam, o mais importante é que você está aqui conosco no programa Red Zone, que traz as notícias todas que aconteceram sobre tecnologia e segurança da informação nessa última semana. E a gente apanha até para separar o que fazer. Por quê? Tem muita coisa acontecendo, gente. Tem muita coisa estranha acontecendo. Tem ataque para todo lado, situação de desleixo para todo lado. E é o que eu falei, falta de comprometimento. Mas a gente não consegue mudar o mundo da noite para o dia. A gente tenta. A gente tenta. Mas se vai mudar, se não vai mudar, depende da ajuda dos outros também, né? Então, uma forcinha aí, né? Eu aqui, Alexandre Melini, para mais um programa com vocês. E aqui do meu lado, Fernando Amati, tão indignado quanto eu.
Vamos trazer mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem fácil, divertida, informativa, extrovertida, porém, sem nunca esquecer a dose de polêmica e acidez. Boa noite.
É, semana brava, né? Semana brava, é. Muitas vezes a gente fala do Ouroboros, né? Que é cobra comendo o próprio rabo, o cachorro que sai rodando atrás do rabo querendo morder o que está acontecendo, né? A avestruz que enfia a cabeça no buraco e acha que não enxerga mais nada. Criança pequena, né? Mas assim, sumiu! Oh, parece Deus, sumiu! É, então é assim mesmo. Normal. Diante de tudo isso e dos degraus da vida, onde as pessoas tropeçam e fazem suas besteiras, a frase da semana tem muito a ver com o que vem acontecendo. Qual que é a frase da semana, Fernandinho? Essa tá bonita também, hein?
Tá, tá. Todos garantem segurança e privacidade até o dia que o vazamento acontece. E aí, valeu a pena correr o risco?
E me volta aquela pergunta, né? Nosso amigo DPO, hein?
Cadê? Ah, cara, é a história do Zeca Pagodinho do Caviar, né? Porque nessa hora o cara pode ser preso, e aí? Ô, oh, mas então, como é que você faz para um... Tipo o que nós vamos ver aqui agora. Tem DPO?
Não tem.
Não tem.
Certeza, não tem.
Não, e não faz sentido, né? O cara é profissional liberal. Profissional liberal contra... Precisa de outro, não...
E outra, quando a gente fala profissional liberal que é super bem sucedido e tem uma clínica ou tem um escritório ou ele tem o seu sua oficina, por mais bem sucedido que seja, quantos deles realmente têm uma parafernália de infraestrutura de segurança e tecnologia real, né? Tudo bem, ele é bem sucedido, mas ele é um bom médico, ele é um bom advogado, ele é um bom mecânico. Ele é difícil para ele ser também um bom profissional de segurança. Né? E aí, como é que fica? E um DPO, então, que entra nessa, né?
Sei lá, você comprou o software de alguém, você comprou a câmera de alguém, daí você tentou ligar tudo junto para você ver o que... blá, e daí eu acho que é o começo da confusão, né? Eu ia fazer um comentário, cara, a gente, sei lá, nós estamos com 127 programas, esse abril, eu acho que foi o mês de mais desgraça diferente que a gente viu até agora.
Eu também acho.
Nos outros, eu acho que nos outros meses, né, vamos chamar assim, a gente via várias coisas. Ah, tem uma vulnerabilidade aqui, tem um probleminha acolá, né, dando a volta no mundo. Esse mês de abril bateu o recorde de desgraças diferentes ao redor do mundo, inclusive.
É, não é só Brasil, isso é o mais louco, não é só Brasil, é desgraças para todo, até aquela situação que a gente comentou da Anthony Care, lá da United Care nos Estados Unidos, que nunca vazou dados de pacientes, e dessa vez vazaram dados de pacientes. Então, assim, a gente está vivendo uma quebra de paradigmas, é uma mudança radical do que vem acontecendo, né? Eu até me surpreendi essa semana, né, na sexta-feira, meu filho trouxe da escola, minha filha também, um documento para ser preenchido totalmente voltado para LGPD. Aí eu fiquei assim, gente do céu, sério mesmo? Que depois de todo esse tempo que a LGPD já está funcionando, agora que as escolas estão se preocupando com isso, quanto tempo que isso já está difundido para o Brasil inteiro e as escolas não se preocupam com isso.
Mas escola? E aí, no mesmo esquema daquele que a gente já viu, é totalmente leonino, problema seu e eu não tenho nada a ver com isso?
Fala até de DPO, mas eu não consigo entender o quanto que isso... Porque, assim, eu parto do seguinte princípio, Amatista, você deve concordar comigo. Qualquer menor que esteja sob uma custódia temporária de uma instituição, não importa o que seja, toda a responsabilidade é da instituição.
Perfeito.
Então, não adianta a pessoa fazer regras, assinaturas, contratos, seja lá o que for, porque eu ainda creio que a responsabilidade maior são dos tutores, diretores, professores, coordenadores pedagógicos. É o tempo que a criança fica na escola. Se ela é integral, vai de manhã, volta à tarde, se ela estuda à noite, à tarde ou só pela manhã, não importa. O período que ela está lá, tudo que há a respeito dela é responsabilidade da escola. Por consequência, se a criança não está lá, mas os dados estão, e não é só das crianças, porque tem os dados dos pais também, a responsabilidade é da escola. Então não adianta ficar escrevendo cartinhas, documentos novos, que, olha, vocês sabem que estamos verificando. É estranho, cara. Eu acho que tem muita gente que deveria estar vendo o nosso programa. Primeira coisa.
Não,
tem muita gente que deveria estar se informando melhor de como as coisas funcionam, né? E no meio disso tudo, ainda fico procurando DPO. A gente tem que procurar alguém no mercado que é DPO, de verdade, e trazer aqui para fazer um programa, para nós encher o cara de pergunta. Na pior das hipóteses, a gente abre a tela aqui no meio, põe um camarão ali no meio, assim, um caviar, e aí ele responde para a inteligência artificial, porque, gente, eu, sinceramente, eu não sei onde que nós vamos parar. Mas... independente disso, vamos ver o que acontece, né? Como a gente falou, pô, acontece problema, vale a pena o risco? O risco e a segurança é diretamente proporcional ao produto que você quer ter o zelo por ele, né? Então você, eu vou fazer um seguro no meu carro. Você pode optar e não fazer. Quer guardar o dinheiro separadamente para depois, quando tiver um imprevisto, se responsabilizar? Ok. Você vai conseguir fazer isso sem pegar esse dinheiro para outras coisas? Então, assim, é o seu risco, é sua responsabilidade. Mas quando você vai até uma clínica médica preocupado em fazer um botox para ficar mais bonitão, um lifting para levantar os seus pálpebras, ou sua testa, ou seu sorriso não está de acordo com aquilo que você acha que deveria estar? Bom, essas são as coisas básicas que as pessoas procuram em um cirurgião plástico. mas existem outras. Tem pessoas que sofrem acidentes, precisam de uma cirurgia plástica para reconstruir alguma coisa de cara, perde uma orelha, por exemplo, um nariz, uma cicatriz muito grande na cara, e outras coisas do corpo, como até uma pessoa que fez uma bariátrica para emagrecer e tem que tirar aquele excesso de carne que esticou, carne não, de pele que esticou, né? Então, tudo isso, a cirurgia plástica, ela vem para ajudar. Pois é, cirurgia plástica, clínica, paciente, médico, hospital, não importa, tem dados, tem informações de pessoas. E não é que aqui no Brasil, um grupo de Hansen foi lá e sequestrou imagens íntimas dos clientes de uma clínica de estética brasileira. Essas imagens incluem todas as coisas que você pode imaginar e não imaginar, mas também vai além, né? Colocou na mão dos bandidos documentos dos pacientes, contas bancárias, endereço, tudo, a ficha médica do cara. Então, pior do que o que aconteceu na semana passada nos Estados Unidos, eu acredito que aqui no Brasil essa foi para arrebentar a boca do balão, Mati, você concorda? Eu não esperava uma coisa tão grande assim, não, nesse nível.
Ale, a situação aqui, ela é bizarra, né? Eu acho que não tem outro nome para comentar. É um grupo, teoricamente novo, eu nunca tinha ouvido falar, chama Qlong, que é um nome chinês, eu não lembro agora, peraí.
Coreano, alguma coisa assim, sei lá.
Cadê? Não, só Qlong. Peraí, que eu já falo certo aqui. Qlong é um dragão, tá? Então, se você procurar Qlong no Google, vai ver que tá vinculado ao chinês e ao dragão. É o desenho. Pronto, beleza. O que aconteceu? Esse grupo, teoricamente, ele atacou várias clínicas de estética. Tem uma outra relacionada a alguma coisa relacionada a carro, tá? E daí, como os médicos não pagaram, eles pegaram e começaram a divulgar todo o material. E eles têm gigas e gigas de material e fotos e documentos e tudo mais. E quando eu falo de documento, tem tanto a autorização da pessoa, a pessoa assinando a autorização, tem a foto, quanto tem a foto dos documentos, RG, CPF e várias outras coisas assim. Então, o vazamento é sinistro, né? Fora as fotos das pessoas, algumas todas desenhadas, né? Tem o desenho de onde ia ser feito o
corte, o procedimento.
Mas está... Está disponível, um pedaço disso daí está disponível. E daí, junto com o vazamento, tem o criminoso, né, falando, poxa vida, é assim que você trata os dados dos seus pacientes, você não dá valor para eles e não sei o quê, de várias conversas dos criminosos com as vítimas, né, os médicos nesse caso. Em uma das situações, chegaram a entrar a Folha ou a UOL, não sei, entra em contato com o advogado de um dos médicos que comenta, né, que o processo segue em segredo de justiça e o valor que os criminosos pediram era muito caro, então que ele não tinha o que fazer. No site, um outro, tá, o criminoso coloca uma mensagem: doutor, se você se importa com a privacidade de seus pacientes, pare de dirigir o seu Mustang como um negligente e deixe de ficar em silêncio. Né? E daí, cara, assim, quem é que está sendo a vítima? Quem está sendo vítima, né, não está sendo o médico, mas aqui são as pessoas na ponta mais uma vez. Você vai fazer o quê? Né? Muita coisa eu acho que chama atenção aqui, tá? Um grupo, não é comum isso daqui, com o mesmo segmento de mercado. Isso não é comum. Na maioria das vezes, esses criminosos, eles são oportunistas. Talvez o cara tenha encontrado a falha em um sistema que só algumas, né, um nicho de mercado esteja usando e decidiu explorar, por isso que tem tantos. É, também não fica claro se recebeu um e-mail, se era o sistema que estava com problema, aonde que estavam os dados, se estava no pendrive, no, sei lá, qualquer armazenamento em nuvem, não fala. Não tem nada claro aqui, tá? É, o que chama atenção é isso daí. É um monte de falhas e um monte de problemas que quem está sofrendo mais uma vez é o pobre do cidadão que tinha um problema e foi procurar um médico para arrumar. E quando você vai numa clínica dessa ou outra qualquer, você assina o termo de privacidade e claro que aqui é seguro, nós garantimos, né? La garantia soy yo, para quem lembra das antigas, né? E daí, a hora que acontece esse tipo de coisa, e aí? Quanto vale os seus dados? Quanto vale você, as suas fotos, todo cortado ou marcado antes, durante e depois, né, de uma cirurgia?
Os documentos, seus dados. E até cutucar o médico, né? É, continua dirigindo seu Mustang como um negligente, ou seja... É, tem mais coisa a ser investigada, né? Eles olharam não só os pacientes, descobriram detalhes sobre os médicos envolvidos também.
Então, se o cara, né, depende de onde estavam as fotos, se o cara teve acesso ao local correto, deve ter as fotos do cara dirigindo o carro. Mas, por exemplo, tem foto de balanço patrimonial do mês, quanto que arrecadou, quanto que deu naquele ano e tudo mais. É, então, mais uma vez, se engana quem acha que esse tipo de criminoso é o cara do gueto, tá? É o
sei lá, hacker de porão.
O hacker de porão. Se engana totalmente, porque se os caras tiveram acesso a esse documento, né, não precisa nem saber qual é o idioma, né? A hora que o cara vê um monte de número e ele soma ali o número e tá organizado bonitinho, na maioria dos países é igual... Né? E número é número. O cara ele pega e fala: tá bom, se isso aqui é do Brasil, faz a conversão aí, vê quanto esse cara tem de dinheiro aí. Pesado.
É isso mesmo. É, e a corda sempre estoura do lado mais fraco, né? As vítimas que rodaram com esses dados. E quem que é o responsável? Cadê o DPO da clínica? Aquilo que a gente está falando agora. É complicado entender quem deixou de fazer o que deveria. Mas a partir do momento que você guarda dados de pessoas em computadores que estão na rede, você é responsável, meu querido. Eu deveria pensar melhor, né? Mas tudo bem. É, vamos ver o que acontece isso aqui, porque ainda está o leilão aberto na Deep Web para quem quiser pagar dinheiro.
É, parte, né, como são várias clínicas... Parte está liberado, infelizmente, e outra parte ainda está sob leilão. Negociação, como o Alexandre comentou. Eu esqueci o que eu ia falar, mas... Cara, triste, sinistro, não sei nem o que dizer. Ah, eu lembrei. A gente está falando do... O processo segue em segredo de justiça, tá bom. O médico estava sendo vítima, né, de como é que chama? Chantagem. Ele pegou advogado, foi, fez um processo e está sobre segredo de justiça. E os dados das pessoas? Esse não está sobre segredo. Esse está público. E aí?
Estranho, né, cara?
É bem estranho, mas, cara, é uma situação que, assim, infelizmente, mais uma vez, aconteceu no Brasil. Podia ter acontecido em qualquer lugar. E daí são algumas situações dessa. Os seus dados estão vazados, mas o processo ocorre em segredo. Por que um processo desse tem que acontecer em segredo? Né? E daí aqui é uma outra coisa que a gente comenta sempre, se a pessoa publica mais informação, ela dá chance para outras pessoas se protegerem, que é o que a gente faz aqui. Né? Então tem muita coisa errada. E daí foi o que a gente falou no começo. Tá bom, é um escritório, sei lá,
Clínica, escritório,
Essa alguém, exatamente. Essa pessoa não vai ter o DPO, essa pessoa não vai ter outras coisas. Como é que faz? Como é que deixa de fazer? Mal, né?
multa vai para quem depois, se é que vai? Ferrou. Bom, já que a gente está falando de multa, a NPD ela aprova o regulamento de comunicação de incidente de segurança. Com agora doravante, olha que bonito. Doravante conhecido como RCIS, né? Regulamento de comunicação de incidente de segurança. Pois é, a partir de dia 26 de abril, a resolução 15/2024, né, aprovou o RCIS. A normativa tem objetivos de mitigar e reverter prejuízos gerados por incidentes, assegurar responsabilização, prestação de contas, de promover a adoção de boas práticas de governança, prevenção e segurança e de fortalecer a cultura de proteção de dados pessoais do país. Pois é, a gente acabou de colocar uma situação bem não tranquila, vamos falar assim, de pessoas de uma clínica. E essa clínica ele vai preencher, ou melhor, deveria preencher um RCIS? Como que fica os impactados diante do RCIS? Em cima da normativa, que obviamente a gente tem que ler aquele monte de coisa que está lá, para a gente entender como isso vai ser aplicado no dia a dia no nosso mercado de cibersegurança. Mas a primeira impressão que dá, de novo, bom, lá fora o cara ele é obrigado a informar que sofreu um ataque em tanto tempo, né? A CISA tem isso, o NSA tem isso implantado nos Estados Unidos, na Europa também tem alguns países, não sei se são todos, mas aí é aquela coisa. Brasil, tá. E quando é o governo? Quem vai ser o responsável para fazer isso pelo governo? Como acabou de acontecer no sistema de pagamentos do governo? Quem é que vai abrir isso? Então vai ser o cachorro tomando conta da salsicha. Percebem? Então, assim, será que não passou a ser mais um degrau para burocratizar uma situação que está acontecendo? Mais um registro que a gente não sabe como vai ser guardado? Mais uma. E outra, vamos pensar a coisa mais esdrúxula, tá? Não me leve a mal a NPD, mas a gente tem que botar isso em pauta. Se esses registros vão até vocês, imaginem se grupos de hackers invadem os seus sistemas e pegam os dados dessas pessoas que já foram atacadas e de repente têm mais dados que possam ajudar em novos ataques, né? Vai ser uma farm de vetor de ataque, Amato. Já parou para pensar nisso? Que difícil.
Ale,
A
é
gente
complicado.
tem
Assim, ó,
ainda mais.
o começo, né, do documento, né, artigo 1, ele fala assim: esse regulamento tem por objetivo estabelecer os procedimentos para comunicação de incidentes de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares, nos termos do artigo 48 de uma outra lei, e etc., que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá bom, tá? São objetivos: proteger dados do titular, adotar, né, assegurar a adoção de medidas necessárias para mitigar ou reverter os prejuízos gerados, assegurar a efetividade do princípio da responsabilidade da prestação, promover a adoção de regras de boas práticas e governança, estimular.
Percebeu, né?
Então, é assim: existe uma coisa que a gente já comentou aqui, que é assim: o cara ele teve um problema. É tão chato e tão burocrático ele pegar e explicar o que aconteceu, ele tentar explicar, sendo que ele não faz parte do mundo da tecnologia, que até que isso aqui vai para algum lugar certo, né? O que a pessoa. Vamos pensar nessa situação: o cara é médico, tá? Ele está sendo ameaçado. Cara, ele está acostumado a mexer com bisturi e saber quanto de remédio que ele aplica em você e quantos nó que ele tem que dar a hora que ele vai fazer uma sutura. Bonito nome, tá? O cara, ele não sabe, né, que o computador tinha que ter o antivírus, que ele não podia ter clicado, que um monte de outras coisas, até que essa pessoa consegue explicar certinho para alguém técnico o que fazer. Ou para interpretar, alguém que vai interpretar isso daí para passar para o advogado e tudo mais. Cara, muita água já rolou por baixo da ponte.
Já acabou o incidente e criaram outros.
Já, exato, exato. Já tem várias gangues, não é uma gangue só. Já tem várias consumindo o mesmo dado.
É assustador, cara. Eu não sei para onde nós vamos parar. Eu sempre sou adepto da organização. Eu acredito que tem que ter registro, porque para as pessoas não passarem como desapercebidas. Porém, entra ano, sai ano, nós vemos que os números aumentam, concordam? Muito mais ataque, muito mais coisa acontecendo, muita mais gente sendo impactada. Tá, penalizações. Qual o número de penalizações mediante os ataques que ocorrem? E os ataques que não são informados? Se agora tem que seguir todas essas regras, será que vai piorar ainda mais a comunicação dos problemas? Parece que a gente está criando um ambiente propício para ser atacado.
Assim, o que acontece é que a hora que você começa a ler a resolução, a resolução ela parece mais uma lei onde, para o cidadão normal, tá, só gera mais dúvida. Não existe um formulário fácil para a pessoa pegar e colocar os dados dela ali e pronto.
Que nem o boletim de ocorrência online.
Exatamente, exatamente. Boletim de ocorrência online, você está desesperado, tá? Você quer ajuda. Você não tem... como é que a pessoa que está sob estresse, ela consegue responder perguntas básicas, tá? Qual é seu nome? Me conta o que aconteceu. Pronto, tá? Boletim de ocorrência. Ocorreu alguma coisa que está sendo registrada. Tá bom. Ocorreu um vazamento, né? Cara, motivo da demo. Cara, o documento ele não é gigante, mas ele é grande, e daí você tem o catapulte primeiro, do catapulte do arquivo, do artigo, e vai para o artigo da outra lei, e para o cidadão normal, não dá o joinha.
Foi assim. Ontem. Ontem encontrei um amigo meu que é da Polícia Civil e ele me falou uma situação assim, a gente estava conversando sobre esses problemas de ataques, de cibersegurança, ele falou, cara, eu vejo muita coisa sendo discutida, mas eu acho, ele até elogiou a gente, eu acho legal o programa de vocês que leva informação para as pessoas não informadas, porque, exemplo, a pessoa que perde um celular, que é roubada por roubo, né? Não é furto, é roubo. Então é mediante força barra com violência, ou ameaça de arma, alguma coisa assim, as pessoas não conseguem nem falar qual que é o número do próprio celular que foi roubado. Tamanho trauma. Imagina então você ter situações que você perdeu milhões, cara. E não é milhões, se você perder 30 mil e uma pessoa simples, que ganha salário mínimo, é a mesma coisa como se fosse milhões. Ela é impactada diretamente. Então, as pessoas têm que descer um pouquinho do Olimpo e olhar um pouco para o Reles Mortais, que é o verdadeiro impactado aqui, né? Aqui é triste. Mas vamos ver como se desenrolam as coisas. Vamos estudar um pouco mais, porque se vocês já procuraram, quando você procura informações sobre a NPD, que gera dados de Lei Geral de Proteção de Dados, que você interlaça com outros controles, até mesmo de penais em relação à proteção da pessoa ou do cidadão, você vê que você pula de uma lei e pula para outra, e pula para outro artigo, e pula para outro artigo. Então não é simples. Não é simples, então a gente tem que entender um pouco mais, mas à primeira vista é mais um degrau para complicar a vida da pessoa, né? Infelizmente é isso. Bom, isso aqui que nós vamos falar agora, eu vou falar para você que não é novidade, tá? Eles estão falando, estavam tentando banir nos Estados Unidos o TikTok, já estava uma conversa bastante avançada. E agora vem a notícia que querem banir os produtos da DJI, que é uma empresa chinesa que faz drones de alta qualidade, profissionais, tem dos mais simples aos mais profissionais que você pode imaginar. Bom, eu mexo com drone há anos. Eu vi isso acontecer em 2012, isso aconteceu de novo em 2015, aconteceu outra vez em 2017, falaram novamente em 2019. Então parece que a cada 2, 3 anos isso vira notícia novamente. Só que o que está acontecendo aqui que me chamou a atenção, que agora não é simplesmente um estado ou outro, mas sim o Departamento de Defesa. Então quando você vê que está já envolvido com o Departamento de Defesa de um país como a China, que tem várias situações que os Estados Unidos têm 3 pés atrás, aí você vê que vários órgãos do governo americano colocaram, né? Aqui está falando do Departamento do Tesouro, mas eu te garanto que tem mais, tem muito mais, tá? Porque eu venho acompanhando isso há um bom tempo e eles estão constantemente colocando a DJI como suspeita. Aí eu vou te falar, nos Estados Unidos o consumo de drones DJI é altíssimo, altíssimo. Então você tem, não falam, e aí os caras não falam número. Por quê? Porque a empresa é chinesa. Então dá a impressão que não está tão às claras como deveria. Só que o cadastro de aeronaves populando o solo americano, o solo não, né? O espaço aéreo americano está exponencial o crescimento. Não é só lá, Brasil tá assim também, ó. Uau! Lá em cima tem muito drone da DJI espalhado pelo mundo, gente. E aí começaram a acreditar que esses drones também têm uma visão estratégica de pegar informações que poderiam ser sigilosas aos seus governos. Complicou isso daí, né, Amati? É difícil você conseguir limitar o que é a tecnologia. Então a gente está falando, por exemplo, um antivírus, a gente já falou que pode ser uma inserção de problemas. Aí você está falando agora de um drone. Ah, porque o drone fica lá acima. Tá bom, e os celulares? Então não podemos mais ter celulares de outro país no seu país. Então se o seu país não criar sua tecnologia, não pode ter celular. Porque quem garante que a Apple não está pegando dado para os Estados Unidos, que a Samsung não leva dado para a Coreia, que a Nokia não leva dado para a Europa, para o leste europeu? O drone só? Sério que é só o drone? E o resto? E todos os equipamentos, os milhões de carros chineses que estão sendo espalhados pelo mundo, carros japoneses, carros coreanos. Esse é um mundo econômico que se movimenta dessa forma. Como é que a gente vai impedir que a informação carregue junto a eles, transmita de país a país? Tem necessidade de saber onde está aquele carro, onde está aquele produto, a TV Sony que você comprou, a TV chinesa que você comprou, o aparelho de celular, um joguinho. Cara, sei lá, a gente está no mundo tecnológico, eu acho que tem um pouco de freakout aqui também, você não acha, não, Amante?
Tem. É assim, a gente está vendo algo muito parecido com o que você falou do lance da Kaspersky. Eles comentam aqui, né, não só, eles comentam importação de câmeras DJI, né, não fala só de drone, né, e
Tem um
daí,
monte de coisa.
porque fala que a empresa está na lista de empresas suspeitas de estarem vinculadas ao governo chinês. Tá? E o governo chinês tem, sei lá, cumplicidade com monitorar grupos de minorias e etc, 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 né? Não fala, aqui existe uma grande rixa entre China e Tibete, né? China continua como opressora do Tibete e várias coisas assim. Não vem ao caso agora, mas só para ilustrar isso daqui. E daí eles falam que é por causa disso. De qualquer maneira, tem esse ponto que o Alexandre falou. Você vai fazer o quê, tá? todas as empresas chinesas, elas estão de uma maneira ou outra vinculadas ao governo chinês. O que você vai fazer? Celular você não vai poder ter mais. Daí você não vai poder usar mais a China para poder fazer roupa, né, a mão de obra da China. Você vai ter que se isolar. E um abraço.
Isso aqui é louco, cara. Porque a DJI, é o que você falou, tem microfone, tem câmera de vídeo, tem equipamentos de filmagem, tem drones, tem geolocalizadores, GPS, sabe? Tem muito produto. E aí, cara, mas só ele, só tem a DJI. Tem outros também. E tem outros chineses e outras marcas chinesas mesmo que são boas. E aí? Então é complicado que fique o alerta para todo mundo. Bom, continuando nos Estados Unidos, a rede Marriott de hotel admitiu um vazamento monstro que ocorreu em 2018. Só que isso aqui, o que assusta não é bem o vazamento. Quando houve o vazamento, eles falaram que foi uma falha causada por um uso de criptografia que não estava certo, e aí eles disseram, não, nós utilizamos criptografia coerente com os dados que tem que ser guardado, com um nível de segurança alto, e agora, dia 10 de abril, há 2 semanas aí atrás, né, eles admitiram que eles estavam utilizando uma criptografia muito fraca, né, que inicialmente eles informaram que na época utilizavam a AES-128 e, na verdade, eles estavam utilizando o SHA-1, né? Que a tecnologia que temos hoje, um simples celular consegue quebrar uma cadeia criptográfica de SHA-1. Cara, mentiu e se deu mal, porque agora está sendo investigado. O negócio vai crescer. Porque quantas milhões de pessoas passam pela rede Marriott no mundo todo? Brabo, hein? Aqui está falando dos Estados Unidos. Mas o que vazou, eu não me lembro em 2018 o que aconteceu. Que tem treta, tem. Concorda, Mati? Isso vai estourar para todo lado.
Então, pelo que eu entendi de todo o movimento aqui, né? Eles queriam arquivar o processo dizendo que o grupo Marriott tinha tomado todas as precauções, né? E que usavam criptografia forte, etc, etc, etc. O que aconteceu aqui foi que, depois de um tempo, agora 5 anos depois, eles falaram, não, a criptografia não era forte, era SHA-1, né? Eles chegaram a modificar a página deles logo depois do incidente, falando de como nossos dados são gravados, são arquivados, outras coisas desse tipo, mas agora, aparentemente, a casa caiu, né?
Cara, e não só caiu para eles, né? Porque se começarem a investigar todo mundo que fala que tem uma criptografia e um controle, e na hora que você aperta o cerco, você descobre que é tudo falácia, cada enxadada vai ser uma minhoca que vai soltar na terra, né, meu amigo?
Várias.
Tá? E uma coisa que a gente evita ficar falando muito aqui, mas quando a gente envolve situações especiais, que são dinheiro de plástico, a gente está cansado de falar que tem muita entrelinhas nas situações de especiais. E isso pode ser um problema seríssimo quando você não quer investir em segurança. O Marriott é uma rede de hotéis, mas não é qualquer rede de hotéis, então o impacto pode ser gigantesco, porque Elvis Presley já se hospedou no Marriott, né? Então, se Elvis left the home, left in the building, né, que fala, vamos saber quantos outros já entraram lá e pegaram informação. Bom, isso é físico, a gente está falando de um hotel, mas essa semana a gente estourou mais uma notícia de outro incidente de segurança envolvendo a Dropbox, né? Dropbox é aquele ambiente de compartilhamento de informações que é utilizado via cloud, né? Você entra na internet, você cria sua conta, tem um espaço que você vai pagando, tem uma parte grátis, tem uma parte que é mais cara, você vai usando um espaço e de acordo com aquilo que você queira compartilhar, você paga mais por ele ou não. o fato é que, para você ter esse serviço, você tem que ter uma assinatura, você tem que ter um histórico lá dentro, você tem que ter um usuário. E não é a primeira vez que a Dropbox é impactada. Agora, de novo, estão falando que pegaram informações de pessoas que está baseado, inclusive, esse problema, um dado isolado da infraestrutura do Dropbox. Cara, é legal eles trazerem informação à tona, né? Mas não é estranho o Dropbox, de novo, estar em pauta por situação de vazamento de infraestrutura? Será que eles estão corrigindo? A gente não falou isso há um ano, mais ou menos, tem um problema sério, cara.
Uhum.
Foi por aí.
Foi. Então, assim, você levantou um ponto interessante, né? No começo, eu acho que o Dropbox foi um dos primeiros, depois, os outros serviços, por exemplo, Google e Microsoft, né, que o OneDrive eles cresceram muito, deixando para trás o Dropbox e alguns outros. E não tem assim um super diferencial por que você vai usar, né, um e não vai usar os outros. O que me chamou a atenção? Me chamou a atenção que o Dropbox falou: no dia 24 de abril nós ficamos cientes disso daqui. E já apareceu na mídia, tá? E já...
assumindo. Isso foi legal.
Assumindo, exatamente. Então, o que acontece? A gente acabou de falar de uma situação onde vazou coisa pessoal, né? Fotos e outras e documentos de pessoas que, se alguém não tivesse descoberto através do grupo de ransomware, talvez só quando as vítimas tivessem sofrendo algum tipo de ameaça ou extorsão, elas tivessem ficado sabendo. E aqui, né, nos Estados Unidos, o cara pegou e foi avisar e avisou praticamente imediatamente, né? Eu vou ler com calma, eu prometo que eu vou ler para semana que vem todo esse lance da NPD, tá? Para ver se eles falam, o vazamento tem que ser comunicado em até 48 horas. Né, ou o incidente.
Ou então nem vale o seu registro, tem que ter alguma coisa assim.
Sob pena de multa, né, que fica vezes 10 a cada dia, tá? Porque senão não tem solução, não tem solução.
A parte legal da Dropbox é que eles assumiram, inclusive, falaram assim: olha, o problema foi diretamente nas APIs. E nós estamos fazendo o rotacionamento das senhas das APIs e o authorization, né? O auth, né, que eles usam lá. Então, assim, eles assumiram, né? Estão tentando ajudar, estão tentando resolver, mas é uma coisa que se repete, então assusta um pouquinho. Mas aí a gente tem que entender o seguinte: pela quantidade de ataques que tem hoje em dia, eu acho que é comum as coisas virem a ser repetidas. Até aí, tudo bem. O problema é o cara tomar duas pancadas no mesmo problema mais de uma vez. Uhum. Ou uma mentira como essa do Merritt, que ele falou que tinha uma segurança e não tinha. Então, assim, tomar pancada mais uma vez, a gente pode citar o caso da Fortinet, que ela tomou várias pancadas muito idênticas na sequência, né, o ano passado, depois resolveu. Mas aquele barata voo, assim, no susto, teve muita decisão meio questionável, né? Mas eu acho que quando parte da transparência, as coisas ficam mais fáceis, Amato.
Fica. Mas assim, a notícia ainda fala que resetamos senha dos usuários, usuário que estava logado, nós desconectamos todo mundo, tá? Então, o lance é legal, porque as medidas que eles entenderam que eram cabíveis para aquela situação, eles pegaram e fizeram tudo. Tudo que era cabível, eles fizeram.
Legal. Isso aqui eu achei bem legal. Pela responsabilidade colocada por eles. Outra coisa bacana que aconteceu aqui, a polícia, no caso a Europol, né, que foi, não foi? Foi a polícia, eu acho que foi a Europol. Se eu não estiver enganado, foi a Europol que eu tinha visto. Criou uma operação chamada Operação Pandora. Então, o que foi essa Operação Pandora? Isso começou lá em dezembro de 2023. Os caras trabalharam pra caramba e se fecharam agora 12, uma dúzia de call center fraudulento. É call center criado para aplicar golpes, cara. Eles fecharam 12 na Albânia, Bósnia-Herzegovina, Kosovo, Líbano, né? E com um monte de... Esses são os que mais tinham, né? Que tem um monte de golpes feitos diariamente. Cara, um monte na Alemanha, né? Prendendo 39 suspeitos, 21 indivíduos. Então, assim, um monte de gente que está envolvida em um problema que é crescente, crescente o tempo todo. Uma coisa que me chamou atenção. Você viu que eles conseguiram levantar, Mati, nessas prisões, mais de 1 milhão de euros, cara? É, 1 milhão de euros. E aí há outras situações que levantaram 100 mil euros em caixa. Então, assim, cada lugar foi um susto. Como eu falei, cada enxadada uma minhoca. E aí, cara, isso só prova uma coisa. Toda vez que a Europol, com outras polícias federais de cada país, se une com Interpol e Diabo 4, dá resultado. Pode demorar 1 ano, 6 meses, 7 meses, mas dá resultado. Eles trabalham direito, cara. Esse aqui é um exemplo claro, cara, mas é muita coisa que os caras prenderam. Call center de sacanagem, eu acho que é o Aldo Borogodó. Prenderam em São Paulo, a gente avisou no começo do mês passado, 2 em São Paulo que foram desmantelados. Agora aqui são 12 na Europa com vários países. Pô, cara, eu acho sensacional quando isso acontece, mas só prova que o bandido está sempre um passo à frente dos outros, tranquilos, né?
Que fique bem claro, por mais que todos nós aqui no Brasil estejamos recebendo várias ligações diariamente, né, de call centers do crime, isso daqui, né, envolveu a Albânia, Bósnia, Kosovo e o Líbano, né? Então, de novo, tem para todo mundo, não é exclusividade nossa, tá? Uma coisa legal da matéria é a Europol montou um call center que interceptava as ligações desse call center para que eles conseguissem saber o que estava acontecendo. E falou que eles faziam todo tipo de crime. Era tanto fraude financeira como golpe do amor. Tinha absolutamente de tudo aqui no meio acontecendo, né? Mas...
aí... o playbook dos caras, né? Playbook dos caras.
Exatamente, né? Mas pronto, beleza. Mais alguns, 21, né? 39 suspeitos e 21 indivíduos presos. Que bom. Saindo das ruas.
Cara, fraude de investimento persuasivo. Isso aqui deve ser legal, hein, cara? É tipo assim, cara, você tem que comprar que você vai ganhar, cara.
Mas funciona da seguinte maneira, temos tempo. Funciona da seguinte maneira. Na maioria das vezes, está relacionado com algum tipo de golpe do amor. O cara, ele entra em alguma...
É um date on the time, né? Para fazer um encontro e a partir dali...
Então, ele começa a conversar com a pessoa e, né? Ô, o que você faz? Ah, eu aposto em criptomoeda. Pô, é mesmo? Me dá dinheiro? É. Tô fazendo, tipo, $200 por dia. Mas como assim, não? O investimento paga muito. Quer fazer o teste? Eles mandam o link da corretora que eles usam, né? A pessoa se cadastra e faz o depósito. E daí, o site é tão bem feito que você deposita, a pessoa fala, ô, você pode sacar quando você quiser. A pessoa vai, ganha algum dinheiro e saca esse dinheiro. E fala, caramba, não é que funciona? Agora eu vou tentar ganhar mais dinheiro. E a pessoa vai colocando dinheiro ali. Só que daí aparece uma mensagem de assim, nossa, nosso sistema está bloqueado, você tem que depositar mais 50 mil, né, ou 50...
Para desbloquear
os outros. E daí começa isso daí. As pessoas, elas fazem empréstimos, as pessoas, elas fazem, né, várias outras coisas, né, e vai pondo dinheiro lá até a hora que ele vê que é um golpe... e que ele nunca vai conseguir a grana dele de volta. Né? Isso aqui está muito parecido com aquele que a gente falou outro dia, que era o Pig Butcher, né? Que era o encher o porco...
Guardar o porco para depois matar ele, é isso aí.
Exatamente.
Que coisa, cara. Isso aqui me chamou atenção pra caramba. Mas o mais legal, se trabalha junto, tem resultado. Bom, o relatório que saiu agora recentemente, a Google, ela. Isso aqui é muito legal, cara. Ela tirou do ar 2 milhões 280 mil aplicativos Androids que eram suspeitos, que deviam ser rejeitados, né? Suspeitos ou comprovados que eles eram de má fé, que agiam de má fé. Isso foi tudo removido agora da Play Store em 2023. Aí você fala assim, cara, bloqueou 2 milhões 280 mil aplicativos do Android no Google Play. É coisa pra caramba. É muita coisa. Aí quando você começa a olhar, eles identificaram e bloquearam, misturado com esses aplicativos, 333 mil contas válidas da Google Play, de pessoas que estavam fazendo upload de malware, aplicativo fraudulento, sacanagem contra políticas de várias situações de países ou dos próprios jogos. Como esse comandante falou, tem esses que você falamos na semana passada do Tigrinho lá, das coisas. É tudo treta, cara. Aí você para para pensar, 2 milhões 280 mil é coisa para dedéu. É mais de quanto que a gente falou? 6 mil por dia, cara.
6.250 dá aproximadamente.
Então é muita coisa,
6 mil
cara.
por dia, 6 mil aplicativos que podiam colocar em risco os usuários, né?
E mais 1.000 contas erradas que os caras pagam fraudulentas. Olha isso.
330 mil contas bloqueadas, 1.000 contas por dia sendo bloqueadas, né? Então, o volume é um volume gigantesco. E assim, e o crescimento comparado com o ano passado quase dobrou, né? Comparado com 2022, né? Ele quase dobrou na mesma situação.
Cara, é muita coisa, cara. É muita coisa. Dobrou a parte de contas e conteúdo de aplicativos quase dobrou, né? De quanto que era? Foi no ano passado? O ano passado foi 1,5 milhão de aplicativos e 173 mil developers. Agora a gente teve 2.280.000 aplicativos e 333 mil contas de developers. Gente, é muita coisa, cara. É muita coisa. Aí você vê, isso é uma atitude, não foi polícia aqui, né? Aqui é a Google tirando, ó. A própria provedora do formato, ela está removendo os caras de uso. Aí você fala assim, ah, é porque eles não tomam conta. Cara, vamos começar a pensar a quantidade de situações. É que a gente até falou aqui, por exemplo, que é o Open Source, né? O GitHub, que o cara estava colocando um monte de malware dentro do GitHub. É o mesmo tipo de coisa, só que assim, o GitHub é pior porque por ser um ambiente aberto, é difícil eles controlarem tudo que está sendo colocado e tratar como malicioso. A Google tem outras situações como é que fala, de delação que pode chegar a um resultado mais rápido. Eu acho que é assim que acontece, Amate. Minha opinião, sei lá.
Eles têm várias coisas aqui. Você tem os aplicativos que podem colocar em risco as pessoas, e você tem a parte de violação das políticas de uso. Então exato. Então é aquela história de, pô, não pode, sei lá, vamos dizer, pornografia, tá? Está violando a política de uso. Não pode enganar as pessoas, está violando a política de uso. Então, tem tudo isso daí. E aparentemente o Google colocou um outro. Como é que fala? Colocou algumas outras medidas para forçar ou para analisar melhor os aplicativos e já descartar direto. Então, eu acho que tem muita coisa aqui que é automática, né? O que a gente não pode esquecer é que o Google é o dono do vírus total. Então, o Google tem uma base muito boa de conhecimento que, se usada para o bem, tá? Pode dar muito resultado aqui. Ale,
Aí,
55 minutos.
galera, agora vocês mataram, né? A gente está fazendo o programa um pouquinho mais cedo hoje, uma super surpresa para vocês, porque a gente está preparando outras coisinhas que a gente tem que resolver. Mas está aí o nosso programa de hoje, 2 de maio de 2024, que vai ao ar agora, 7 e pouquinho. E lembrando, hein? Dia 18 e 19, temos B-Sides em São Paulo, no novo Hotel Jaraguá. Tá? Não deixem de participar, a entrada é franca. Se você quiser se inscrever pelo site, já está disponível. É só procurar B-Sides lá no seu Googlezinho, você vai encontrar. Você pode, inclusive, antecipar a compra de sua camiseta do evento. É uma possibilidade. Então, já verifique as palestras que começaram a ser organizadas, as villages que estão disponíveis e divirta-se. A gente já falou muitas vezes para vocês que é importantíssimo vocês estarem nesses eventos. Do nosso lado, nós vamos estar por lá, com certeza. Já falamos até na semana passada que colocamos o link para vocês no nosso do livro que a gente está recém lançando. E é para todos estarem presentes, que a gente vai se divertir muito juntos. Se vocês puderem dar um pulinho lá, a gente vai ficar muito feliz. Beleza? Não só nós, né? Todo mundo que está lá vai ficar feliz com a sua presença. Então, eu, Alexandre Menini, dou um beijão enorme para vocês. A Armati vai finalizar com essa voz suave.
Trouxemos mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética. Uma linguagem fácil, divertida, provocativa, mas sempre aqui para elucidar vocês do que está acontecendo. Obrigado, boa noite.
Programa Edson.